Olá, bom dia, seja de novo bem-vindo ao A Nossa Terra, um programa que lhe fala todos os domingos de manhã do que de melhor existe e se faz aqui na região do Tâmega e Sousa. Às 10 horas começamos a nossa viagem, começamos a conhecer o grupo desportivo, cultural e recreativo Escolas da Raigada, no concelho de Passos de Ferreira, uma viagem que vai continuar até bem perto do meio-dia. Lembro que o programa ficará disponível em podcast, no site e no Facebook da Rádio Clube de Penafiel.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, o Grupo Desportivo, Cultural e Recreativo das Escolas de Arraigada, em Passos de Ferreira. Com o apoio, a União de Freguesias de Frazão e Arraigada, apoia o desporto. Pacato Elogio Construções, há mais de 5 anos a construir o futuro. Especialistas na construção de moradias desde a raiz. Mais informações, contacte 918-726-562. 918-726-562. Pacato Elogio Construções. Polimentos Carneiro, mais de 25 anos de experiência na lacagem e envernizamento em carpintaria e móveis. Saiba mais sobre nós em polimentoscarneiro.com ou visite-nos em Figueiró, Passos de Ferreira. Polimentos Carneiro. Servimos com paixão.
Em nossa terra, há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Terminamos a primeira hora aqui a conversar com o presidente do Escolas de Arraigada, que nos falava da importância dos apoios, dos patrocínios, que são difíceis de conseguir, mas têm de trabalhar nisso e vão conseguindo. Um apoio também podemos dizer que é importante, acaba por ser o apoio da União de Freguesias, assim como também do município.
Claro que sim. São dois dos maiores patrocinadores ou apoiantes das Escolas de Arraigada. Quer a Junta de Freguesia com o apoio que dá financeiro anual, quer o município com o apoio que dá anual e também paga as inscrições dos atletas da formação do município. Portanto, isso
é uma grande ajuda para vocês.
É uma grande ajuda para o clube, porque de outra forma também seria difícil nós conseguir manter todos os escalões e todos os atletas pagarem inscrições. São despesas que não é bom.
Que era muito mais complicado. Ora, a nossa terra foi ouvir o presidente da União de Freguesias de Frazão e Arraigada, Joaquim Sérgio, presidente desta agregação de freguesias desde 2017, recorda os tempos da sua juventude que tiveram muito das escolas de Arraigada.
Era interessante porque era alturas em que nós estávamos, juntávamos com outras crianças não da nossa localidade, da nossa freguesia, que na altura era a freguesia Frazão e a freguesia de Arraigada, e nós juntávamos com outras crianças mesmo de Sarau e fazíamos torneios no verão. A maior parte das vezes íamos a pé, pelos campos, não havia estradas que haviam agora, nem haviam os carros que haviam agora, nós juntávamos, íamos a pé por aí fora, juntávamos o pessoal daqui de Frazão que estavam a representar uma empresa com outros miúdos de outras empresas, de outras freguesias, ou da mesma freguesia, mas de outros lugares, e chegámos lá e ainda era ringue, não era coberto, ainda tinha piso de cimento, e fazíamos umas maratonas de futebol, principalmente ao final de semana, principalmente ao sábado, fazíamos uma maratona de futebol, no estado puro mesmo, sem aquilo que hoje nós vemos na formação, já começam logo em ter idade, com muitos esquemas táticos, isto e aquilo, tudo programado, e nós naquela altura não, era mesmo futebol de rua, futebol puro, era aquilo que a gente fazia, e lembro-me das Escolas da Arraigada, ou melhor, na altura lembro-me da Arraigada do Anjo da Guarda, daquele ringue que lá existia, que eram poucos o que existiam, nós na freguesia de Frazão não tínhamos ainda, e pronto, íamos lá treinar, e aquilo foram momentos importantes, tanto que passados estes anos todos, passados quase 40 anos, ou 30 e tal anos, e tenho essas memórias, por isso são momentos que nos marcaram, são momentos importantes.
Para o autarca, que gosta de futebol e futsal, já foi treinador e também jogador nas Escolas de Arraigada e explica porquê.
É uma importância brutal, porque basta ver a quantidade de jovens e crianças e adolescentes que estão lá a treinar, para se ver, para se parar e pensar, dizer assim, realmente aqui é feito um trabalho meritório por pessoas que se dedicam sem ganhar dinheiro nenhum, que ainda têm despesas por elas próprias, sejam diretores, sejam treinadores, ainda têm, mesmo os pais que vão acompanhando, que ainda têm despesas com aquilo, mas há uma importância brutal que é atribuída ao Arraigada ou a outras associações que fazem este tipo de trabalho. Mas falando concretamente do Arraigada, quando nós vemos um clube de pavilhão ter mais de 100 atletas, principalmente nas camadas jovens, isto é representativo do valor e da qualidade do trabalho que se faz. Para nós, enquanto autarcas, claro que isto é importante, porque esses 6 jovens ou crianças ou adolescentes, em vez de estarem em outros hábitos, maus hábitos, estão no desporto, que é uma escola de virtudes. Mais importante, claro que quem anda no desporto, quem anda a competir, quer ganhar. Mas para nós, enquanto autarcas, mais importante do que a vitória, ou se subiu divisão, ou se está na primeira, ou se está na segunda, ou na terceira divisão, são os outros resultados que não são palpáveis no momento, mas são palpáveis no futuro, isso vão ser vistos no futuro. A própria competição, o espírito competitivo que se mete, que se introduz nos jovens, nas crianças, mas de uma forma correta. Não é competir, vamos lá fazer tudo o que é possível, o que é possível e impossível para ganhar, não. Vamos fazer o que é possível, o que não é possível nós vamos fazê-lo. Pronto, e isso é que é o mais importante nós repararmos na evolução que tem o clube. O clube apresenta-se hoje também com outras valências, por exemplo, tem a secção de bilhar, também reabriu agora recentemente, é uma valência nova para o clube, mas também de realçar também o futebol feminino, que já começam hoje, já se fala da seleção nacional de futebol de 11, chegou ao campeonato do mundo, mas o Arregada tem escola e é se calhar a primeira equipa, ou não é se calhar, não, é a primeira equipa cá no concelho com esta tradição. Claro que depois, agora, as coisas são mais fáceis, mas quando a regada começou, torna-se mais difícil. E depois torna-se difícil não só arranjar as raparigas para jogar, ou as senhoras para jogar, mas torna-se mais difícil porque obriga a ter um balneário extra, obriga a ter condições extra, que os outros clubes não têm e a regada tem que ter. Realço ainda também, por exemplo, a questão do pavilhão. É mais difícil para o Arregada, e temos outra coletividade também cá, que também tem futsal, para Moinhos, em que tem pavilhões próprios, em que tem custos com manutenções, tem despesas com manutenções, e o clube tem essas dificuldades. Claro que a Junta de Freguesia está aqui para ajudar, para cobrir essas dificuldades, não podemos fazer tudo, não nos é humanamente possível, nem economicamente possível, fazemos, se calhar, aquilo que podemos fazer, e vamos sempre fazendo mais alguma coisa, financeiramente vamos dando o apoio que merecem, ou melhor, o apoio que podemos, por merecer ainda podia ser feito maior, mas é o possível. Mas além desse apoio financeiro, há uma série de apoios que nós vamos fazendo ao longo do ano. De qualquer maneira, também vamos fazer, agora o Arregada vai ter a cobertura, foi aprovada a candidatura do IPDJ da remoção da cobertura de amianto. Claro que a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal também irão colaborar, principalmente a Câmara Municipal na parte da remoção do amianto, na candidatura, mas a Junta de Freguesia está aqui muito empenhada também na construção do novo balneário, que irá combater uma das deficiências que o clube tem. E nós ainda hoje, antes de estarmos a começar, tivemos lá eu e o meu colega Maximino a falar, que é também tesoureiro da Junta de Freguesia e é presidente da Assembleia Geral do clube, tivemos lá a ver as reformulações que estão a ser feitas na parte não é visível neste momento, mas na parte da antiga escola, e a Junta de Freguesia irá também trabalhar com o clube na criação dessas infraestruturas. Está na finalização do processo de certificação, também é importante para dar mais valor e para acreditar mais às pessoas em relação ao trabalho que é desenvolvido, e a Junta de Freguesia está aqui empenhada em colaborar com o clube e ajudar o clube.
Condição obrigatória de uma lista de escolas de Arregada é a presença de um elemento da União de Freguesias, de Frazão e Arregada. José Maximino Teixeira, tesoureiro na União de Freguesias, é o presidente da Assembleia Geral do Clube e explicou ao nosso programa qual a importância de haver um elemento da autarquia local com um cargo neste clube.
Sempre que é possível a junta estar por dentro, um elemento da junta estar inserido na coletividade, está, neste caso eu estou como presidente da Assembleia, porque no fundo ter conhecimento do próprio clube e ajudar naquilo que for preciso da parte da junta, ajudar em várias coisas, desde do apoio associativo, como desde de ajudar, nem que seja na mudança de uma lâmpada, da pintura do pavilhão, da limpeza às vezes do próprio pavilhão. Sempre que é preciso, a gente consegue ter aqui uma ligação entre a direção do clube e a Junta de Freguesia. O Arregada tem sido uma escola tanto de valores de jovens da nossa terra como das freguesias vizinhas, que chama muitos jovens à nossa freguesia. E eles têm evoluído, além da parte esportiva, na parte da educação, na parte de ser acarinhados por quem está lá dentro, tanto saber respeitar os outros, os treinadores, o preparador físico, toda essa envolvência que tem o clube. Para os jovens, acho que é muito importante haver esse tipo de coletividade.
Presidente, qual é assim a importância haver na vossa direção um elemento que seja também elemento da Junta.
O José Maximino é Presidente da Assembleia Geral, não é propriamente membro da direção. Mas é importante porque esse clube faz parte da freguesia e quando todas as associações e toda a gente trabalha em prol de uma terra, de uma freguesia, a freguesia cresce e melhora. É bom para todos. E essa envolvência entre as associações e entre as coletividades é muito importante. Por isso, e por essa razão, tentamos sempre escolher para Presidente da Assembleia um membro da Junta.
Portanto, isto é importante numa coletividade que acolhe não só, e falámos agora na formação, não tanto nos sénios, não só crianças da freguesia.
Nós temos neste momento cerca de 40% dos atletas não são da freguesia. Se calhar 30% serão de fora do concelho e os outros são do concelho, mas nem todos são da freguesia. Porque a Regada está encostada a Lordelo, a Vilela, duas igrejas, e são freguesias que não têm prática de futsal. Não existe clubes, nem essa modalidade existe como prática, como clube definido, e participarem em competições. Portanto,
aproveitam
e vêm para as escolas da Regada, que temos atletas nos sénios que sempre jogaram nas escolas da Regada há 10, há 20 anos, e são de Lordelo, por exemplo.
Portanto, é o Conselho de Paredes que é ali vizinho. Portanto, vocês também sabem, são ótimos a saber receber.
Para as escolas de Regada não interessa a origem.
As pessoas
cheguem, que desde que gostem do clube, que se dediquem ao clube, a porta está sempre aberta para toda a gente.
E gostam de jogar a bola.
E eu costumo dizer que, como presidente, sempre que se fecha uma porta, abre-se uma janela. Mesmo para um atleta que sai, abre-se sempre uma janela para voltar. E temos situações e jogadores que estão agora nos séniores, que fizeram formação numa Regada, foram fazer a sua experiência no futebol de 11, no futsal, até em patamares mais altos do futsal, e a dado momento regressaram à Regada porque é o clube deles.
Nós já dissemos então que para que tudo isto funcione, os apoios, os patrocínios são importantes, os vossos amigos, podemos chamar-lhe assim. Nós, o programa Nossa Terra, aplaudo todos aqueles que, sem obrigação de o fazerem, podemos dizer, apoiam escolas da Regada de diferentes formas. Perceberemos também que motivações encontram para apoiar o clube. Muitos são pais de atletas que jogam ou já jogaram no Regada. Outros são mesmo atletas que por lá passaram e há também quem colabora ao nível dos cuidados da fisioterapia, essenciais para que uma época se desenrole com sucesso.
Ele foi para lá, eu acho que fez-lhe muito bem mesmo, não? Porque um menino com 11 anos, já anda a pesar 50 quilos, é muito. Ele neste momento ele perdeu seguramente 8 a 10 quilos de saúde, convívio, que ele ganhou com os amigos, não? Independência dele, não? Ele sabe que ele está ligado aos pais e aos avós, não ganha isso, né? Porque ele quer qualquer coisa. Os pais fazem tudo, a avó faz tudo, né? E depois tem os treinadores, faz um bom trabalho. E ele não dava dois toques ou três, não dava dois. Neste momento ele já brinca um bocado com a bola. Evoluiu muito, me parece. Não, mas ele tem compromissos, tem treinos, tem jogos, tem horários, né? Que isso convém, porque muitos agora esquecem dos horários, aparece quando quer, não. É bom em tudo.
Eu quando cheguei à Regada, em Marmelo Sadata, 2010-2011, quer dizer, fiquei com uma boa impressão do Regada, quer dizer, foi a minha primeira experiência como a nível de diretor e de clube, não é? Eu nunca tinha passado por mais clube nenhum, e que foi uma boa impressão porque o Regada já era um clube com história. Era um clube que já tinha todos os escalões, desde feminino aos séniores do futsal, desde as camadas jovens quase todas, caso meu filho entrou para os Benjamins, e vi que é uma equipa já com a sua organização, com os seus diretores, já com alguns anos e com experiência, e o Regada já é um clube com história, já está a nível de futsal, de sénior, está na primeira divisão, é um clube com história, e então aí é que me cativou mais para a modalidade, não é? Depois acompanhar o meu filho, neste caso, e os jogos do lado do Regada, depois também já ia ver a começar pelos séniores, ver as equipas já mais acima aos juvenis, a nível de pessoas humildes, pessoas super simpáticas, pessoas a gostar também da modalidade, onde eu aprendi essas coisas que sei hoje, comecei ali a aprender o gosto para a Regada, que pessoas que já lá estavam, não é? O filho e aprendeu muito lá no Regada, como teve sorte de ter bons treinadores Mas pronto, ao começar os treinadores eram, percebiam que eram jogadores até ser jovens nos sénios, estava a mão nas camadas jovens a jogar ali, que o treinador deles, os primeiros de baixo, jogavam os leis nos sénios. Pronto, se calhar nem tinha na altura o curso de treinador, mas tinha experiência e vontade, que isto conta muito, e ele evoluiu bastante na questão técnica. Até era um rapaz forte e tudo isso, mas a habilidade técnica não era muita, e evoluiu e aprendeu muito. É bom para os jovens, para não se perder, estar sempre à volta dos computadores, dos telemóveis, conviver uns com os outros, as amizades, convívios, é muito importante na juventude. E esses clubes, como o Regado e os outros clubes em si, é importante na formação para os jovens estar unidos, ter contato físico uns com os outros, hoje em dia está a escassear. Porque antigamente jogavam na rua uns com os outros, hoje é impensável andarem na rua uns com os outros. Essa organização de futsal, tudo isso faz ao menos que eles ao menos sabem o que é o convívio uns com os outros. As amizades, a paixão, aquela vontade, uma coisa saudável, mas querer ganhar, jogar todos como funciona uma equipa, não é? E mais estar na vida deles, futura, profissional, também, se vê também a minha equipa, isso é importante, já traz esse arcabouço do futsal.
A grande parte dos meus amigos e de quem eu convivo são aqui de Arregada e frequentam a sede do clube, e é lá que nós nos encontramos. Ou seja, se quiser encontrar alguém, vai lá, que sabe, de certeza está lá alguém. E aí está. Os meus amigos jogaram e continuam a jogar lá, alguns deles, e é essa ligação que eu tenho forte ou Arregada, é também por ter lá os meus amigos a jogar também. E pessoas que eu conheço, que sempre conheci, não é?
Lembro-me de ir ver duas finais de Júniors que estavam a disputar para serem campeões. E é, como lembro de jogar de Júnior, jogar no Nacional. Também me recordo do Arregada ser miúdo, e lembro-me de ir, o pavilhão estava sempre cheio aos sábados. E até a entrada não era onde é agora a sede do clube, a entrada era por ali, tinha lá um portãozinho. E eu ia ver o jogo, passava a tarde com o meu pai. E lembro-me disso, eu estava na primeira divisão, comecei muito
da TSF, quando Portugal foi campeão do mundo, falaram no Arregada.
Sim, porque o Arregada é uma das instituições que fez com que o futsal neste momento esteja lá em cima. Portugal deve ser a melhor liga do mundo, o futsal, uma das melhores, não é? Somos campeões europeus e campeões mundiais.
Eu fiz a escola primária nas escolas da Arregada, né? Daí vem o nome do clube. Os primeiros toques na bola foram ali naquele ringue, mas era um ringue que era completamente descoberto, portanto, em cimento, não tinha, as pessoas não têm a percepção do que é que era o que é neste momento, não é? Portanto, foi feito ali muito trabalho, portanto está coberto, foi completamente alterado, está com, tem boas condições. Mas foi uma evolução ao longo dos anos, não é? com dedicação de muita gente, pessoas que gostavam muito do clube e que se dedicaram muito. Naquele tempo, acredito que também tenha sido muito difícil. Era tudo na base do esforço pessoal de cada um, que conseguiram fazer o que é hoje aquelas condições e tornar as Escolas da Arregada um clube de muito respeito, com muita história, com muita tradição. Numa freguesia tão pequena, ter atingido o patamar que atingiu é de louvar, não é? Isso só se deve às pessoas que trabalharam para isso. Eu penso que o momento mais alto foi realmente, houve ali uns anos em que o Arregada esteve na primeira divisão, e foram momentos que acho que é difícil de voltar a atingir. Achamos que é fundamental que as pessoas pratiquem desporto, isto contribui para uma sociedade melhor, e o Arregada tem tido esse papel que é muito importante, tendo a formação é extremamente importante, em que a partir daí é que as pessoas começam a ter uma ligação ao desporto. Eu pratiquei desporto, sei a importância disso, que dignifica uma região, não é?
Guardo algumas atividades, algumas histórias de jogar fora, a gente estar só entre amigos e as brincadeiras que fazíamos uns com os outros depois de jogos, antes de jogos, isso fica para a vida. Eu joguei num clube, é um clube da minha terra, é um clube onde a minha empresa também exerce, está trabalhando na mesma localidade, e praticamente jogos todos em casa, praticamente os vejo. Era um orgulho aqui para a malta aqui da Arregada chegar à primeira liga. É um bocadinho difícil, mas nada é impossível.
As Escolas da Arregada é, sem dúvidas, dos melhores clubes que eu trabalho. a todos os níveis. São pessoas responsáveis, são pessoas que eles próprios trazem os atletas à clínica quando o atleta não tem transporte. São pessoas que se preocupam bastante com a parte física do atleta. Nunca pressionaram tanto os treinadores como diretores, o que acontece com muitos clubes e com muitos treinadores que quer o atleta a jogar custa custar e às vezes até insiste que eles joguem magoados. Eles não. O Arregada é um grupo de pessoas que veem os atletas como seres humanos e que vão cumprindo aquilo que a gente lhes pede para a reabilitação correr bem e para que o atleta se sinta bem. E penso que é dos melhores clubes que eu trabalho neste momento. E posso dizer que o Arregada sempre foi aquele clube que cumpriu na íntegra aquilo que a gente combina, os preços, tudo, nunca falham. E às vezes, se tiverem dificuldades, o que acontece, eles próprios ligam e dão a cara e nos escondem e acabam por cumprir. Mas é assim, é como todos os esportes. Tudo que seja desporto coletivo e que haja contacto, há sempre as ditas entorces, as roturas, os estiramentos. O maior medo destes atletas é o joelho. Quando há problemas no joelho, aí é que quando eles têm que ir para a cirurgia, são recuperações lentas, demoradas, de 6 meses, se for por exemplo um LCA, mas são sempre acompanhados muito pelo clube e nunca os abandonam. Eles são, cumprem e é o medo. As rupturas musculares, que é normal, porque, e mesmo os próprios entorces, porque o piso do futsal exige uma sapatilha diferente, que prende, que é mais baixinha, e eles fazem muitas vezes entorces. Há lesões de joelhos também não são graves, são aqueles pequenos estiramentos, pronto, mas a lesão também é demorada. E os atletas muitas vezes também não têm paciência e a gente também aqui temos que lidar com eles de uma forma e uma psicologia que temos que usar com eles para que nos deixamos, para eles não desistir, não desanimar, porque nós, por exemplo, o meu staff, a minha equipa, quando contrato algum fisioterapeuta, algum técnico, eu gosto que eles sejam um bocadinho assim com o meu perfil, que nós temos que ter mais vontade que o atleta recupere do que o próprio atleta. E se nós incentivá-lo cada vez mais a não desistir, a lutar, a recuperação é mais rápida. E nós não gostamos de vê-los de cabeça para baixo. E ficamos sempre com um amigo. Fazemos de cada atleta, de cada lesionado, um amigo. E fica para a filha e fica para a vida. E nós, no Natal, na Páscoa, a gente encontra-se, outras vezes manda-se mensagens.
Presidente, falemos agora de necessidades. O que é que neste momento vos faz falta?
Neste momento temos um projeto, está em fase de adjudicação, que é a substituição da cobertura do pavilhão, que é em amianto, e com a colaboração do IPDJ e do município, irá ser substituído no final desta época. Portanto, neste momento é esse o projeto. Temos também a construção de um novo balneário para apoio às equipas do clube, e de físico, de material, será esse o projeto. O projeto desportivo, estamos em fase de certificação de entidade formadora, estamos a trabalhar para isso, é um projeto longo que obriga a envolvência de todas as pessoas do clube e a nossa aposta será sempre essa e levar sempre o Arregada aos patamares mais altos possíveis.
O que é que gostava de ver no clube?
Eu gostava de ver no clube... O que eu gosto de ver no clube. Eu gosto de ver a envolvência de todos os atletas num jogo sénior em que tenho quase todos os atletas da formação a ver o jogo, em que vejo atletas séniores a ver jogos da formação, a interligação entre os vários escalões, independentemente de idades. É isso que faz um clube crescer, é isso que faz criar identidade e personalidade e a forma com que vivemos o clube. E isso já vejo isso acontecer. A situação dos atletas que nós vemos crescer, nestes anos que lá estou, já vi muitos a crescer e depois vão para outros patamares mais altos. O Arregada tem jogadores na Segunda Nacional, tem jogadores na Elite Distrital, na Honra, que estão noutros clubes, mas que foram formados pelo Arregada, que passaram e fizeram lá a sua formação. E isso para nós também é motivo de orgulho e motivo de dizer assim, nós afinal estamos a fazer um bom trabalho. E esse trabalho está a ser reconhecido, como dizia o coordenador, pela forma com que eles são aliciados e estão sempre a ser aliciados para saírem do arraigado. Nós temos que os prender lá e é pelo amor à camisola, pelo amor ao clube, que conseguimos segurar lá os atletas que temos.
Mister, enquanto treinador, enquanto coordenador também dos mais jovens da formação, o que é que lhe faz falta, o que é que gostava de ter para, enfim, que as coisas melhorem ou funcionem de outra forma?
Neste projeto da formação, e como o Presidente falou na certificação do clube, porque identifica também a qualidade que o clube pode ter, é a envolvência de todos, porque se todos estivermos envolvidos no projeto e trabalhar no sentido de melhorarmos, temos um futuro mais visível e podemos atingir objetivos com maior facilidade. É nisso que estamos a trabalhar, é nas tais situações de ações pedagógicas, porque é preciso, eu sinto que naquele clube é preciso falar cada vez mais, reunir cada vez mais, fazer perceber às pessoas o que é o clube, o que é a formação, o que é uma certificação, o que é a melhoria, o que é que vem beneficiar. É todo este trabalho que as pessoas têm que estar envolvidas e perceber que o clube precisa de atingir esse patamar. Depois de estarmos todos virados para o mesmo lado e para o mesmo objetivo, acho que o clube fica com pernas para andar, já não será bem comigo, porque os treinadores vão passando, mas fica o caminho aberto, fica um caminho de certeza, de que um clube formador e sendo constituído por um elenco de boas pessoas e com capacidade de se envolverem cada vez mais, neste projeto as coisas ficam muito mais facilitadas.
Que balanço é que faz destes seus 4 anos ligados ao clube? Tem valido a pena?
Vale sempre a pena. Eu, a minha paixão é esta modalidade e já sou treinador há muitos anos e não me consigo desligar facilmente daquilo que é o futsal. Eu vou para a arraigada numa altura em que tenho 9 anos no Paredes Futsal e resolvi sair, mas também resolvi ter ali 1-2 anos parado e nesses 2 anos pôr-me um maior conhecimento, um maior estudo, assistir a fóruns, fazer parte de formações, mas pronto, esse trajeto também foi muito curto porque apareceu o convite aqui liderado pelo Presidente numa situação nova, numa divisão em que eu já não fazia parte há muitos, muitos anos, mas é também para mim, não desprezando aquilo que é a divisão, porque eu treino qualquer equipa, em qualquer divisão, desde que me sinta motivado e visto que a minha paixão é esta, eu treino seja o que for, desde que me deem garantias daquilo que eu preciso, do trabalho que é preciso fazer e de pessoas para ajudar. O balanço, neste momento, tirando os anos da pandemia, que foi um tempo terrível, um tempo de muito medo, de muito receio daquilo que podia acontecer, de chegarmos a pensar que a modalidade que ia acabar naquele trajeto que foi a pandemia, de situações graves que se passaram no clube e que afastou muita gente naquela altura, e que atravessámos ali um período de dificuldade, mas o balanço para mim é positivo e eu acho que, modéstia à parte, os resultados que têm aparecido dizem aquilo que é o valor positivo que se tem passado naquele clube, mas tudo isto faz parte daquilo que é o traçar do objetivo. É perceber como é que temos que fazer as coisas, é fazer perceber a toda a gente daquele clube o que pretendemos, o que o clube tem, o que o clube não tem, aquilo que é preciso, e fazê-los perceber de uma forma que a breve prazo as coisas vão se conseguir, e nesse sentido toda a gente tem sido fantástica e tem trabalhado também e ajudado muito, para além daquilo que é o valor como atleta e do empenho que tem que ter. E outras coisas também eles participam, e quando assim é, estamos muito mais perto do sucesso.
Este clube, Presidente, acaba por ser também uma mais-valia para a, próxima, para a própria freguesia e também conselho, porque acaba por primeiro absorver os jovens na formação, que evita que eles andem em caminhos menos, menos simpáticos, e depois também acaba por levar um bocadinho longe o nome do concelho e da freguesia a outras localidades.
Os Escolas da Regada é, sem dúvida, o maior clube de futsal do concelho de Passos de Ferreira. Neste momento temos o Passos de Ferreira, que já está a começar a ter uma expressão, muita expressão, o Modelos também, mas o Regada, tendo sete equipas masculinas a competir, duas femininas, portanto é o maior clube em número de atletas e de equipas inscritas. Por esse motivo, levamos sempre o nome do e como dizia, e isso acontece, nós costumamos dizer internamente que quando uma equipa vem jogar à Regada parece que vem disputar a final da Liga dos Campeões, porque jogar em Regada é sempre motivador, mesmo para a equipa adversária, e isso é porque o nome do Regada é sebejamente conhecido e conhecido por todos. Facilmente nos encontramos muitas vezes com diretores, dirigentes, presidentes, porque um jogo, outro são 9 jogos por fim de semana. Acabamos por nos encontrar muitas vezes e conversar, e realmente o Regada leva o nome da freguesia e do concelho aonde quer que vá.
No seu caso, costuma assistir aos jogos, ou alguns, pelo menos?
Eu há 13 equipas que acompanho os séniores, porque faço parte da equipa dirigente dos séniores, e tenho 2 filhos também a jogar lá agora, e acompanho esses 2 filhos em 2 escalões diferentes, sempre que posso acompanho. Mas além disso, sempre que posso, e isso é muitas vezes mesmo, acompanho os escalões todos, porque gosto e porque sou presidente do clube, e os atletas também gostam de me ver envolvido e da minha presença, e eu também gosto de estar lá.
Muito bem, é um presidente presente.
Presente.
Nós estamos a caminhar para o final da nossa conversa. Desafio o Mr. Paulo a deixar uma mensagem aos vossos atletas, aos treinadores, aos jovens, aos pais que fazem parte, obviamente, desta grande família que é o Arraigado.
Há um ditado que diz que todos juntos seremos muito mais fortes, e isso não há dúvida que é a realidade. A mensagem que eu deixo é que as pessoas não desistam, se empenhem cada vez mais, porque o clube é grande, o clube merece, porque a prática desportiva também faz bem, e nesse sentido nós cativamos os jovens para a modalidade, e é uma forma também de os manter ocupados, é uma forma também de termos atletas e termos a relação atleta pai e adepto, que às vezes não é fácil. E nessa envolvência toda, os objetivos que nós falamos e que nós traçamos, quase garantidamente que os vamos conseguir. É claro que no meio disto tudo não há facilidades, há sempre alguns trambolhões que vão acontecendo, mas a nossa capacidade é saber ultrapassar isso através do diálogo, da compreensão e da atitude e humildade que todos os atletas têm.
Presidente, para terminar, que palavra é que gostava de deixar a quem vos apoia, aos vossos amigos e também a quem nos ouve, obviamente?
Eu gostava, de primeiro lugar, agradecer a todos sem exceção, sócios, simpatizantes, patrocinadores, apoiantes, aqueles que fazem com que o clube indiretamente funcione, porque não basta termos nós a trabalhar, é preciso muita gente para nos apoiar, porque o clube tem 3 carrinhas, tem constantemente repor equipamentos, lanches para os miúdos, para os jogos, a despesa é enorme, e sem esses apoios, sem toda essa gente a trabalhar, os sócios que pagam as cotas, as pessoas que vão ver os jogos, que deixam uma ajuda para o clube, todas essas pessoas são muito importantes para o clube. Um obrigado a todos, e sem eles, e sem o empenho de todos eles, dos pais, dos miúdos, dos atletas, o clube não pode ir para a frente. Não chega o presidente estar lá, não chega os diretores, nem o coordenador, sem eles o clube não existe. Os atletas são parte essencial. E eles precisam desse apoio, desse incentivo, porque hoje a sociedade puxa-nos os jovens para muito mais coisas não para o desporto. E o desporto, nós tentamos formar atletas, mas como diz no hall de entrada do clube, uma coisa temos a certeza, eles podem não vir a ser jogadores, mas no futuro vão ser homens e mulheres. E o clube tem que formar para isso. Também é uma parte importante da formação dos nossos atletas.
Muito bem. Obrigada aos dois pela vossa presença. Nós chegamos ao fim desta conversa. Desejo as maiores felicidades e muitos sucessos, obviamente, às escolas de Raigada. Nós vamos seguir daqui a pouco com mais um tema de destaque. Continuo desse lado. Até já. Vimos agora a nossa terra fora dos estúdios da rádio. Estamos no Centro Escolar de Cabeça Santa, no concelho de Penafiel. Vamos conhecer a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica de Cabeça Santa e Jardim de Infância. Estamos neste momento na sala dos professores e tenho comigo três convidados. São eles Nuno Ferreira, que tem 44 anos e é o presidente da Associação de Pais e tem um filho na escola. Carla Cruz é um elemento da associação, também tem um filho na escola e tem 42 anos. E Susana Sousa, que é tesoureira da associação, é comerciante de profissão, tem um filho na escola e tem 47 anos. Bom dia.
Bom dia. Bom dia.
Vamos começar pela pergunta, pela pergunta da praxe. Esta associação terá mais ou menos 5 anos?
Sim, sim.
Como é que este vosso desafio, porque isto é um grande desafio, como é que isto começou?
É assim, com convites, não é? Isso é, começa sempre assim, não é? Nós vamos tentando convidar uns pais dos anos que estão a entrar. No meu caso também, não é? O meu filho entrou para o primeiro ano, convidaram-me logo para participar. E nesse caso, entretanto, apanhámos a pandemia, não deu, não é? Não deu muito para eu participar, não é? Foram assim os primeiros 3 anos um bocadinho a leste. Trabalhar, estamos a trabalhar agora, não é? O último ano que passou. Sim. E este é que está a ser mesmo completo, no fundo é mesmo assim.
Vocês na pandemia não fizeram nada?
Não.
Digamos que
não
foi possível. Estivemos parados, no fundo, não foi?
Foi um bocadinho.
Foi reativado agora no pós-pandemia, pronto, fomos basicamente o mesmo grupo, manteve-se, entrou dois ou três elementos novos.
Sim, sim, mas na altura não fizemos praticamente nada, não.
Nuno, é o presidente, o que é que o motivou a fazer parte desta associação de pais?
Na altura, a maior motivação foi mesmo estar mais próximo possível da parte escolar para poder participar na educação da minha filha, que é uma menina que eu tenho cá na escola, com 8 anos, está no segundo ano. Portanto, basicamente foi essa a motivação e depois também acho que é um dever cívico, portanto, participar e ajudar naquilo que nós conseguirmos, que estiver ao nosso alcance para... digamos, auxiliar.
Tem que ser alguém, não é? No fundo é mesmo assim, tem que ser alguém. E neste caso, eu também falo por mim, que eu sempre gostei de participar em tudo que os meus filhos fazem, não é? E isto, sem dúvida, nos aproxima muito mais, não é? Tanto da escola, como dos professores, como de tudo o que se passa na escola, não é? Nós estamos mais, participamos mais, não é?
Sim, sim. Mesmo antes de haver associação, havia... os representantes de sala e fazendo a mesma as coisinhas, não é? Íamos fazendo as festinhas e tal, e íamos ajudando. Eu sempre participei também, sempre ajudei nessas festinhas.
Nesta escola é fácil cativar pais, porque entretanto uma associação de pais esteve parada ali com a pandemia, mas normalmente os pais dos finalistas vão saindo, porque depois vão para outra escola e têm de ser substituídos. Tem sido fácil essa tarefa?
Não é muito fácil, não. Embora nós este ano conseguimos, este ano temos quase todos os elementos são sócios, só temos 2 ou 3
foi
minutos.
Foi um esforço grande que nós fizemos também.
Mas também batalhamos, nós andamos quase de sala em sala a pedir, andamos a divulgar, pronto, eles também já têm mais noção do que é uma associação de pais, porque naquela altura, como não era da pandemia, praticamente ninguém estava a par do que se fazia. E conseguimos, mas realmente temos que andar a pedir de sala em sala, conseguimos ter os elementos suficientes, não é? Mas não é fácil.
É uma tarefa difícil. Como é que sei? Isto já está, digamos, já regressou à normalidade, depois desta pandemia que parou tudo. Atividades que vocês têm já feito?
Sim, temos sempre as feiras, não é? Tivemos a Feira de São Martinho, que isso faz-se sempre. Vamos ter na próxima semana a Feira da Primavera, que por acaso, desde que cá estou, acho que é a primeira vez, porque depois também tivemos a pandemia, não se fez, não é?
Sim.
E normalmente fazemos, isso antes faziam, assim, vários eventos, uma altura fizeram uma caminhada, sim. Mas claro que com esses anos não se tem feito. Nós normalmente organizamos as festas, não é? Seja de fim de ano, estamos sempre, participamos sempre mesmo com os professores, não é? Assim, projetos mesmo, temos as feiras.
As feiras.
É, para já, e estamos a organizar para o Dia da Criança, que normalmente ou é insufláveis, pinturas...
Ainda estamos brincadeira,
a pensar em festas de espuma, essas sim, coisas, sim. Ainda estamos a projetar, não é?
Nessas atividades que vocês vão, enfim, que já foram realizando, os pais são participativos? Normalmente vocês pedem colaboração dos pais dos meninos?
Sim.
Podemos dizer que sim, não é? Os
pais,
sim.
Regra geral,
sim, portanto, são participativos.
Participam. Também há sempre quem não possa, não é? Mesmo pelo trabalho.
Sim, mas regra geral...
Mas mesmo a Feira de São Martinho nós fazemos sempre na hora do almoço e vem toda a gente a almoçar. É sempre, claro que é uma hora ou duas, não é? Mas funciona. Exato. Muito bem mesmo. Temos tido sempre muita aderência, isso é verdade.
Vocês, lá está, como estão, fazem parte da Associação de Pais, estão mais em contacto com alunos, pais, também professores. Sentem que há alguma coisa, alguma necessidade na escola que vocês de alguma forma possam ajudar a resolver?
Ah, sim, por vezes já ajudamos no conserto das fotocopiadoras, por exemplo, a nível de monetário, não é? Porque estas verbas nem sempre chegam para tudo.
São verbas que são escassas e por vezes nós temos que... com
Sim, tivemos o contar das janeiras.
Também fazemos.
Que angariámos dinheiro e deu para comprar os ventiladores para a escola.
E dá
porque havia necessidade, porque a escola é muito grande e torna-se um bocadinho fria. Mesmo com o aquecimento, não era o suficiente. Então, era necessário uma ajuda, não é? Então, compramos ventiladores.
Nós disponibilizámos uma verba para conseguirmos ajudar nesse aspecto também.
Portanto, também estão, também têm essa valência, não é só
sim.
A parte das atividades propriamente ditas, mas também
sim, sim.
Ajudar de alguma forma...
Na escola, o que precisam, sim, isso sem dúvida.
Nesta altura, enquanto Associação de Pais, o que é que vos faz mais falta? Além de dinheiro, é certo.
O dinheiro faz sempre, não é? E mais pais a participarem, a darem ideias, porque nós precisamos sempre de ideias novas, não é? E também, lá está, é sempre em volta do dinheiro, não é?
Sim, os pais até participam. E ajudam no que podem. Só que aí está, nós precisávamos de mais participação mesmo dos outros encarregados de educação, não é? Mais ideias, como disse a Susana, mais...
Mais união.
Mais disponibilidade, não era?
Um bocadinho.
Sim, também.
E união, acima de tudo, porque eu acho que as pessoas vivam muito, não é? Cada uma por si... E mesmo que até gostem, não tentam participar, e isso às vezes é importante, não é? Porque são nossos filhos. Nós, no momento em que entramos aqui, para nós é uma alegria, eles vêm logo, todos os miúdos nos vêm abraçar, não é?
Sim, sim, todos nos conhecem.
Porquê? Isto, os pais podiam fazer isso, não precisávamos ser sempre os mesmos, não é? Todos os pais podiam participar. E, no fundo, isso está sempre em aberto. Eles é que não se aproximam, não é? Que é mesmo assim. Que eu, no meu caso, é mesmo pelos miúdos. Eu gosto. Eu, quando entro aqui, eu já disse que não me importava ficar aqui todo dia.
Acabam por conhecer também algumas realidades das crianças, não é? Porque vocês acabam por conhecer...
Carências também.
Também se verifica.
Carências, um bocadinho, sim. Embora nós também temos... Os professores estão muito atentos a isso. Muito. E tanto que há salas de infantário que também ajudam. Mesmo com bens, e pedem, há educadoras que já pediram para quem puder ajudar, eles estão muito atentos nisso. Isso também é importante, porque infelizmente temos miúdos assim, não é? Não digo muitos, mas ainda temos alguns com umas carências assim acentuadas mesmo.
E vocês também estão atentos a isso e ajudam no
Nós positivo. Procuramos participar quando podemos, não é? Também, e auxiliar dessa forma.
Entretanto, estamos a chegar à Páscoa, não é? E daqui a nada estamos no final do ano, porque isto voa. Vocês vão ter algum passeio, alguma atividade diferente para o final do ano?
Sim, também estamos a tentar ver isso. Embora nós fazemos muito, não é? Estamos neste período, organizamos um período.
Agora, um cada vez.
Vamos organizando. Embora isso se faça um plano anual, mas nós depois vamos vendo, porque nós todos os anos, no início do ano, temos uma reunião com as professoras, não é? E elaboraram o plano anual, mas depois vamos vendo e moldando da melhor forma, também conforme o tempo, não é? Porque isto, por exemplo, para o Dia da Criança, temos que...
Sim, o Dia da Criança...
Estão pendentes. Estão pendentes.
Exatamente. Porque, por exemplo, o ano exatamente. Passado nós tínhamos insufláveis, que foi mesmo a Junta de Freguesia que ofereceu.
Na altura tínhamos que
e
fazer
não
uma...
podemos fazer, adiamos para o último dia de aulas, porque o tempo
não permitiu.
Foi, e depois altera tudo, não é? Por isso é que nós nunca fazemos projetos com muito tempo, vamos... elaborando.
Sim, e nós, associação, no Dia da Criança, oferecemos também gelados, um gelado a cada criança.
Sim, tem sempre. Sim.
Quantas crianças é que tem esta escola?
104.
E de alguma receita que vocês precisam?
Sim, mas também temos sempre ajuda da Junta, porque, por exemplo, esses insufláveis éramos nós que íamos oferecer e a Junta disponibilizou-se para serem eles. Temos sempre, pronto, nesse caso, não é? Há sempre sorte de aparecer alguém e já é dinheiro que dá. Porque, por exemplo, nesse ano, como não pagámos os insufláveis, vieram cá contadores de histórias, depois um espetáculo de marionetes, que também já tivemos. Há sempre outros, não é? Isso é sempre bom para eles, não é? A nível cultural, é sempre bom. E isso também é sempre uma aposta que, se calhar, este ano também iremos ter.
Sim, e pagámos o autocarro para o espetáculo de patinagem que tiveram pelo Natal, sim, foi o Aladino, no pavilhão Fernando da Ribeiro.
Foi policial.
Sim.
Portanto, a ideia também, além de dar coisas, é dar experiências, dar vivências às
crianças.
Se calhar, de outra forma, também não tinham uma oportunidade, não é?
É sempre uma ajuda, porque os pais assim já não pagam tanto, não é? Que a associação, é assim, no fundo são eles que pagam tudo. Porque eles é que ajudam, não é? Mas é, depois vai sendo mais dividido, não é? Porque nós assim já não fica uma entrada, já pagam só a entrada, já fica o transporte, há sempre uma alteração que para eles já não pagam tanto, não é? Aí já é diferente. Há sempre uma ajuda.
Portanto, o que é que gostava de ver implementado nesta Associação de Pais, ao senhor Presidente?
É assim, tal e qual como as colegas estavam a dizer, a participação efetiva dos pais para nos ajudar também, no fundo com ideias e outro tipo de contributos também que nos pudessem orientar também para podermos organizar outro tipo de eventos para as crianças, porque no fundo é aquilo que nós procuramos, é mesmo ajudar as crianças e dar-lhes experiências diferentes.
Há pouco falou a Carla que também cantaram as janeiras. A comunidade também se envolve, normalmente as vossas atividades é mais com pais e família mais direta.
Sim, a escola, juntamente com a escola, organizou-se o Cantar das Janeiras em frente aqui à Capela Sagrada Família, que é mesmo aqui junto à escola. E claro que convidámos a comunidade, não só os pais, mas avós e a comunidade, não é? E sim, houve muita aderência.
Muita aderência também. Na rua ficou... Foi muito giro mesmo, toda a gente participou. E lá está, por isso é que os pais tentam sempre, porque é um bocadinho só na hora da almoça, e eles vêm e participam, porque são os filhos, não é? E toda a gente gosta de ver.
Sim, mas depois assim, uma atividade desta sempre é mais alargada. Sim, e as pessoas também em volta também participam.
Sim, sem dúvida.
Sei que tenho uns agradecimentos muito especiais para fazer, porque vocês, além dos pais, vão contando com ajudas de quando em vez, não é? Quais são essas ajudas? Ou quem é que são essas pessoas que estão sempre... Os vossos padrinhos, podemos chamar-lhes.
Os nossos padrinhos. Temos o nosso presidente, que é o nosso braço direito.
Sempre.
Presidente junto, sim. Queremos agradecer.
Sempre disponível para nos ajudar. Já é nosso presidente já há algum tempo e já
e é muito presente, ele
sempre presente, quer a nível de instalações, quer a nível de apoio, mesmo financeiro, posso dizer assim, não é? Disponibiliza-se sempre, portanto, no fundo é o nosso braço direito. Mais
depois temos cá, não é, na escola, os docentes que também se dão sempre. Nós nunca fazemos nada sem conversar, por exemplo, mesmo esta feira nós temos sempre reunião com o corpo docente, e elaboramos todos juntos, isto é sempre feito em conjunto. E temos a nossa cozinheira, que é impecável, que nos ajuda imenso nas nossas feiras, ela faz-nos tudo, mesmo
a
cozinha, a Dona Margarida. E claro, mesmo as outras
funcionárias
são todos muito prestáveis, sim, porque isso no fundo é mesmo só para a Associação de Pais, e eles todos participam, ajudam. Eles ajudam-nos imenso, não é? Porque isto depois na escola dá sempre muito trabalho. E temos sempre uma grande ajuda de todo o pessoal docente aqui da escola. Isso é verdade.
Qual é, assim, a vossa maior satisfação?
Ai, a ver as crianças felizes,
sim,
claro.
Sim, sem claro dúvida. Sim.
E quando organizamos, aqui na escola, as feirinhas principalmente, eles ficam contentes de verem aqui a agitação, ver-nos aqui a fazer as coisinhas, a pôr as coisinhas todas direitas, sim. E depois eles vêm e...
Eu tive a minha primeira experiência aqui, foi no dia da criança em que eu ainda fui, acho que foi o primeiro ano, em que nós trouxemos McDonald's à escola. Ah, isto foi assim, qualquer coisa.
Uma loucura.
Uma loucura mesmo.
Foi mesmo assim, e eu ajudei, pronto, aqui, não é, a distribuir, isto foi mesmo...
Foi uma satisfação.
Por isso é que nos dá mais vontade de participar e de ajudar, e eu acho que qualquer pessoa que entre e que participe depois fica contagiada. E é isso que é preciso, é tentarem participar e depois já contagia, nós já não conseguimos largar.
Portanto, o custo é chegar, vida. Depois de chegar já não vai.
Sim, eu acho que sim.
Mesmo o contador de histórias, quando veio aqui o contador de histórias, eles adoraram. É claro que é uma atividade diferente, é uma coisa, claro, que eles ficam sempre satisfeitos por assistir e por ver, não é?
Porque eles querem qualquer coisa diferente, não é?
Claro, sai da rotina.
Sai da rotina, sim. Exatamente.
E isso é próprio para a idade deles, é o que eles precisam, não é? No fundo, cativa sempre, sem dúvida.
Portanto, vocês estão motivados a continuar?
Sim, embora eu é o meu último ano. Agora...
Eu ainda tenho mais um ano.
E eu ainda tenho aqui, mais dois.
Portanto, sim, irá passar a pasta, com certeza, mas sim, pelo menos sim. Dois elementos. Sim, sim.
Mas já agora era aí mesmo que nós, se calhar, precisávamos de substituição destes elementos, não é? Mais, claro. Elementos.
Mais elementos. Para...
Desafie quem nos ouve, e que seja pai ou mãe de alguém aqui da escola.
É mesmo isso, é desafiar as pessoas para nos ajudarem, para fazerem
e
parte da associação.
Que não tenham medo, que isto não mete medo. Dá um bocadinho de trabalho, pronto, mas sem trabalho nada feito.
Nada feito,
não é?
Exatamente.
Isso é mesmo assim. Mas que é bonito, é gratificante. No fim, eu acho que a gente se sente gratificada só com o sorriso dos miúdos, não é? Mesmo assim.
Portanto, e não precisa se comprometer. Podem vir, ajudar-vos numa atividade ou outra, ver como é que funciona e depois, então, se calhar, não
exatamente.
É? Não precisam de chegar logo e fazer logo parte da
associação. Sim, nós temos,
podem,
temos
obviamente,
pais, temos pais que são apenas encarregados de educação, nem só representantes de sala, que nos ajudam nas festinhas.
Sim, sim.
Também
sim.
Temos que lhes agradecer, claro.
Sim,
também
sim. Temos que lhes agradecer. Sempre presentes e prontos a ajudar. Também temos bastante. Este ano
e
eu
os
acho
representantes
que
de sala também
sim,
nos ajudam.
Sim. Embora eu este ano tentei arranjar elementos de todas as salas, porque assim temos na associação e temos de todos os anos, seja infantário, seja o ciclo. E assim está sempre, não é? Para divulgar é sempre mais fácil, não é? Temos de todos os anos.
A mensagem passa mais rápido e de certeza que chega ao destino.
Sim, sim. Já nos organizámos, não é? Da melhor forma.
Com o tempo vão adquirindo experiência também.
Pois, também um bocadinho.
A feira da primavera é que dia?
No dia 30, já agora podemos convidar que possa vir almoçar. Nós temos muita variedade, não é? Por isso eles podem participar. É tudo. Começa às 11h30. Por isso é aberta a toda a comunidade, toda a gente pode participar. E também temos venda de produtos, que normalmente as crianças trazem e temos sempre a venda, que este ano também pedimos para os miúdos participarem, não é? E eles vão andar por aí a tentar vender e por isso vai ser mais giro ainda.
Vão ser vendedores de palma e meia.
Bom tempo.
Acho que sim. Vamos ver. Para terminar, desafios a... A deixar uma palavra, portanto, já agradeceram às pessoas, já pediram mais pais voluntários, mas uma palavra final para quem nos está a ouvir.
Assim, eu acho que no geral já foi tudo dito, não é? Agradecer, cativar, não é? Acho que no geral, pronto, foi como eu disse, que isto não mete medo a ninguém, dá um bocadinho de trabalho, mas o conto é participar.
Exato.
Acho que sim, acho que no fundo
queremos
já foi
dizer
tudo.
Que é um prazer também podermos, de facto, ajudar e contribuir, e acho que é um dever mesmo cívico.
E é uma experiência única também.
Sem dúvida, isto também nos engrandece.
Sim, porque nós sentimos sempre, mesmo os nossos filhos, sentem-nos mais presentes. Como quem diz, a minha mãe veio, a minha mãe participou. E para eles isso é uma mais-valia, eu penso que sim. E acho que pronto, há miúdos que ficam tristes porque a mãe não vem, ou o pai... E alguns não conseguem mesmo, porque há pessoas que trabalham longe, não têm mesmo disponibilidade, não é? Mas quem puder, há que participar, estas portas estão abertas a toda a gente. Toda a gente pode participar, esteja ou não na associação, não é? Que isto, no fundo,
e que nos tragam ideias
somos
novas
todos,
também, que
isto, é tudo isto que nós representamos os pais todos, mas isto é de todos,
exatamente.
Isto não é? É de todos. E é isso que eu gostava que eles sentissem. Não somos nós, a associação, nós somos todos os 104 pais destas crianças. Ou 208.
Pois, tem dois.
Cada criança tem dois.
Porque isto é tudo para eles, não é? É igual para todos. Mas pronto, as pessoas às vezes insistem a apartar um bocadinho, não é? E isto é de todos, não é? É verdade.
Muito bem, vocês continuam disponíveis.
Venham e ajudam-nos.
Que venham, que ajudem, que vos vejam a trabalhar. O que é que gostava de ver aqui na escola?
Era um coberto.
Gostávamos de ver um coberto, é isso.
Porque eles não têm sombras.
Mais sombras.
Não têm,
mais sombras.
Não têm sombras nem
para estar
para se abrigar se chover. É, isso é verdade. Porque nós, isto é um projeto novo, não é? Que foi aprovado assim e não pode ser alterado, segundo eles, não é? Isto é a estética que conta. E os miúdos realmente não têm... Nós, para fazer aquele coberto na entrada, na altura foi uma trabalheira de primeira. Primeiro que o arquiteto aprovasse, porque isto é contra, este projeto foi aprovado assim, a estética dele tem que ser assim. E este realmente não tem sombras, não tem cobertos, não tem, os miúdos não têm onde não é, se proteger do sol e da chuva.
Ou
é
seja, se está chuva, eles têm que ficar aqui nesta zona da cantina. Se está muito sol... Eles têm que ficar aqui nesta zona da cantina. 104 crianças aqui metidos na zona da cantina.
Cá dentro. E eles
precisam de liberdade, precisam de ar, precisam de brincar, saltar, correr, libertar essas energias todas. E o ar livre era o ideal.
Sim, mas... vocês têm aqui
um espaço
privilegiado. Pronto, fica aqui o apelo.
É um apelo.
De alguém que possa.
Mas também precisamos arranjar verba, não é?
De alguém direito.
Porque isto nos chega para tudo. Mas mesmo assim também precisamos do consentimento, porque não permitem, não é?
Muito bem, fica então aqui o apelo e a ideia, é preciso um coberto ou aqui alguma coisa que
sim, e
proteja as crianças.
Com o que vamos angariar com a feirinha da primavera e mais algum, porque só não é suficiente, gostaríamos também de melhorar aqui o nosso recreio, para que tenham mais atividades. Eles têm o parque, têm o campo de futebol, mas... para que tivessem o jogo da macaca, jogos tradicionais, outro tipo de entretenimento, não é?
Para tivessem bairros, porque eles são muitos, não é? E assim iam...
Para se espalhar.
Mesmo, porque senão os miúdos só jogam futebol, os pequeninos só estão no parque. Não têm assim muito onde brincar. E às vezes até bicicletas, era preciso assim, para eles movimentar, não é? E ter mais onde se entreter, porque saber brincar, não é? Porque isto hoje em dia, nós temos que os liberar, influenciar bastante nesses jogos tradicionais, por exemplo, porque eles estão muito metidos nas redes sociais. Então, aqui sem dúvida que é o espaço ideal, não é? Eles nos intervalos poder correr, saltar, brincar e terem condições para isso, não é? Que no fundo é o mais importante.
Muito bem. Parabéns pelas ideias e pela coragem de fazerem parte da Associação de Pais. Obrigada por nos receberem e que corra tudo bem até ao final do vosso mandato.
Sim, que este já está próximo, não é?
Já está a chegar ao fim para alguns e para outros está a meio.
Mesmo.
Ora, é com estas palavras que terminamos então a nossa terra de hoje. Lembro que o programa ficará disponível no Facebook da Rádio Clube do Penafiel e no nosso site a partir de amanhã, já na segunda-feira. Nós prometemos voltar no próximo domingo com mais temas, com mais destaques. Até lá, continue desse lado. Fique bem.